autoridade. Impõe ainda que se refira que os elencos dos deveres declaratórios se tornou extensível a muitos aspectos da vida patrimonial no passado não previstos, como os que passo a enunciar. A menção das heranças indevisas, os elementos patrimoniais de que se seja não apenas proprietário, mas também possuidor, detentor, gestor, comodatário ou arrendatário, por si ou por interposta pessoa, no país ou no estrangeiro, além de dívidas contraídas, não só perante pessoas coletivas, mas também perante pessoas singulares. Chegados, pois, a um ponto em que o princípio da transparência nunca foi tão densificado como hoje, numa paleta de obrigações declarativas, em que avultam não só as relativas aos rendimentos e património, mas também as relacionadas com um rigoroso regime de impedimentos e incompatibilidades, ainda se levantou nova questão quanto às dificuldades de prova na violação desses deveres. Sem escamotear a importância que atribuímos à nova entidade da transparência, com a missão primordial de fiscalização das declarações devidas, e cujo atraso de constituição não pode passar sem um reparo de grande apreensão, não deixamos, pelo nosso lado, de ser sensíveis às alegações formuladas e de nos manifestarmos disponíveis para dar um passo mais no sentido do aperfeiçoamento do regime legal já estabelecido com a Lei 52/2019. Esse passo significará, em caso de aprovação, um agravamento da moldura penal dos crimes de desobediência qualificada e de ocultação intencional de património e a consagração de que as variações patrimoniais sujeitas à declaração devem identificar os factos que as justificam. Além de se clarificar que o incumprimento das regras estabelecidas sobre ofertas e hospitalidade pode fazer incorrer o agente no crime de recebimento indevido de vantagem nos termos gerais. Este é o nosso contributo para o aperfeiçoamento do regime vigente. E lembre-se que esse regime assenta igualmente na possibilidade do agravamento fiscal até 80% da matéria tributável apurada e não devidamente justificada perante a autoridade tributária. Aqui sim, aceitando-se perante os sinais exteriores de riqueza e os métodos da tributação indireta, a inversão do ónus da prova, pois as garantias dos direitos pessoais não se destinam a proteger o dinheiro obtido sem demonstração de legitimidade. Senhoras e senhores deputados, poderei dizer em conclusão que o projeto de lei apresentado pelo PS não representa nenhuma solução de ruptura com o regime jurídico já em vigor, antes um contributo construtivo para o seu aperfeiçoamento, numa linha evolutiva de coerência e de compromisso com os objetivos do rigor e da transparência na vida política e democrática. Daí a nossa disponibilidade para os aperfeiçoamentos que em sede de especialidade se justifiquem. Daí, no entanto, a opção por não incluir opções de formulação difusa, comprometedoras da legalidade penal na configuração dos tipos legais da ilicitude. Mas daí também a opção de não vender gato por lebre no que respeita às inovações propostas, como a do minimalista projeto do PSD, que, pelos vistos, arrependido das suas incongruências do passado, onde agora se quer distinguir, é na criação do dever da entidade fiscalizadora comunicar as irregularidades detectadas ao Ministério Público. Sucede que essa é já uma incumbência vinculada da entidade da transparência nos termos da lei, pelo que a proposta placebo do PSD se reduz pela redundância a coisa nenhuma. Cientes, por outro lado, de que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos a eles se impõem, pela natureza das suas funções, especiais responsabilidades perante a sociedade, não nos parece necessário, adequado e proporcional, como outros entendem, alargar os mesmos deveres declaratórios e as sanções penais daí derivadas ao comum dos cidadãos, já de si sujeitos a importantes regras de fiscalidade. Tampouco nos anima o propósito que alguns setores de opinião chega a ganhar dimensão paranoica de fazer dos protagonistas políticos os bodes expiatórios de todas as frustrações e os alvos a abater sob qualquer ponta de suspeita ou de insinuação. Temos da política uma compreensão de exigência que nos impõe o dever de defender a dignidade das funções do Estado, com base na probidade exigida a quem se dedica às causas de todos. Mas não alinhamos nos delírios persecutórios com que certos arvorados catões pretendem, a torto e a direito, criminalizar a política de fora ou de dentro dela, tratando adversários como inimigos a abater e divergências legítimas como manifestações de ilicitude. Por isso nos empenharemos em concorrer para um resultado positivo de mais este processo legislativo, visando o bem da transparência, mas recusando o farisaísmo da autoflagelação e a normalização da suspeita, como anátema sobre todos e cada um, atitude que só concorre para degradar a autoridade das instituições, da democracia, e só serve para alimentar a retórica disruptiva dos seus detratores. Preocupamo-nos em melhorar a qualidade do Estado de Direito. É um propósito simples, mas para quem acredita genuinamente na democracia e abomina a demagogia, é mesmo um propósito que acredito que vale a pena ser perseguido com seriedade e determinação, e já agora com suficiente pedagogia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva, por favor.
Senhor Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, é necessária uma clara viragem no paradigma instituído do fraco combate à corrupção. Temos de olhar para os indicadores internacionais e sermos sérios a quando da sua avaliação e aplicação nas reformas que o país carece em matéria de justiça. Se queremos combater a abstenção, se queremos que as pessoas abandonem os populismos demagogos vazios, então temos de dar o passo e termos a responsabilidade de voltar a ganhar com mérito a confiança do país. É com este espírito que o PAN apresenta hoje duas propostas, com vista a contribuir para o combate a estes graves eventos, nomeadamente que visem uma proposta eficaz no combate ao enriquecimento ilícito, que garanta que a ocultação de riqueza de facto não compense e, em simultâneo, criar mecanismos de proteção aos denunciantes. A OCDE, o Conselho da Europa ou o Parlamento Europeu não hesitam em exaltar este papel fundamental dos denunciantes na salvaguarda do interesse público quando exercem o dever cívico da denúncia. Porque é disso mesmo que estamos a falar hoje, da salvaguarda do interesse público. Se não existissem denunciantes, o nosso país não teria, por exemplo, recuperado 9 milhões de euros no âmbito do caso Malta Files. Se não existissem as denúncias do guardião do Tejo, Arlindo Marques, a quem todos devemos o nosso agradecimento, a Sel Tejo poderia continuar a ultrapassar, a seu belo prazer, os limites legais de controlo dos efluentes no Tejo, cometendo absolutas atrocidades ambientais. O Parlamento não pode ficar parado quando o nosso país perde para a corrupção cerca de 34 mil euros por minuto, 8,5% do PIB a cada ano. O Parlamento não pode ficar parado quando, numa década, as autoridades registaram cerca de 82 mil crimes ambientais e apenas 6% desses casos foram a julgamento. O Parlamento não pode ficar parado quando os ativistas ambientais em Portugal, como vimos, por exemplo, no estuário do Douro, são intimidados por grandes empresas poluidoras ou entidades públicas com ações judiciais sobre a forma de SLAP, que apenas querem proibir a sua ação. Por isso mesmo o PAN traz hoje à discussão uma proposta de Estatuto de Proteção do Denunciante, que não se limita a fazer um exercício de estética e que procura ir mais longe do que dispõe a Diretiva de Proteção do Denunciante. Esta diretiva visa garantir a proteção de entidades que prestem assistência a denunciantes, reforçando a proteção da sua identidade, impondo a obrigatoriedade do estabelecimento de canais internos de denúncia, proibindo toda e qualquer forma de retaliação ou prevendo medidas de apoio aos denunciantes. A iniciativa do PAN assegura tudo isto, mas vai mais longe. Vamos mais longe quando queremos que o Estatuto do Denunciante se aplique a todas as violações de legislação, seja ela europeia ou nacional, ou a todos os casos de dano ao interesse público, sem que haja zonas livres de denúncia. Fugimos assim à estreiteza da diretiva que apenas refere à legislação europeia e que deixa desprotegidos os denunciantes em matéria de segurança e defesa, o que, feitas as contas, faz dela uma mão cheia de nada. Vamos mais longe quando queremos que o Estatuto do Denunciante assegure a proteção de todos os denunciantes, tenham eles ou não uma relação laboral com a entidade denunciada. Nos termos em que a diretiva está, por exemplo, não podemos contar com a proteção legal a Arlindo Marques contra as retaliações de qual foi alvo. Ciente disso, o PAN propõe um conceito amplo de denunciante que segue de perto as recomendações do Parlamento Europeu e consagra na Ordem Jurídica Nacional o conceito de denunciante constante da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Vamos mais longe quando queremos a obrigatoriedade de criar canais internos de denúncia nas autarquias, ao invés de, como faz a diretiva, deixar de fora desta obrigação 38% dos benefícios dos municípios e todo o setor social, acautelando que se protegem, por exemplo, as crianças ou as pessoas maiores em instituições sociais. Ignorar os alertas do Conselho de Prevenção da Corrupção, que igualmente nos dizem que estes são dois setores muito expostos aos riscos de corrupção, é não assegurar a defesa do interesse público. Por fim, vamos mais longe quando queremos que o nosso país, seguindo as recomendações da OCDE e os excelentes exemplos da Austrália, de alguns estados nos Estados Unidos da América e de algumas províncias canadianas, tenha uma verdadeira legislação anti-SLAP, consagrada no seu estatuto denunciante. Por isso mesmo, o PAN assegura que, perante uma ação SLAP, os denunciantes possam requerer putativamente o respectivo arquivamento. E claro está que as entidades que façam uso deste expediente intimidatório tenham de pagar uma multa, reembolsar as despesas a que tenha obrigado o denunciante, indemnizar os prejuízos sofridos pela parte contrária e sejam excluídas durante 3 anos de qualquer tipo de apoio público ou procedimento de contratação pública. O Estatuto de Denunciante proposto pelo PAN guia-se pelo normativo internacional de referência e pelas melhores práticas neste domínio. Estamos disponíveis para, na especialidade, procurar fazer pontos com outros projetos em discussão, por forma a assegurar a melhor solução de proteção dos denunciantes no nosso país. Assim se protege o interesse e o erário público, assim se protege a cidadania ativa e assim se protege a democracia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos
aqui uma pequena pausa, porque existe o ritual